Hoje, uma personalidade emblemática no mundo do fitness. Aliás, treinador que é treinador, conhece quem se segue. Luís Cerca, professor universitário e training manager na Les Mills. Alguém que está no fitness já há bastante tempo, já com muita escola e muita experiência para partilhar connosco. Hoje aqui, no nosso episódio. E já vamos lhe passar a palavra, mas antes, mencionar que vocês podem sempre encontrar os parceiros do nosso episódio na descrição do YouTube, na descrição do Spotify ou da plataforma onde vocês estiverem a assistir. E lá têm sempre muitas novidades e também oportunidades exclusivas com aqueles que estão connosco. E sem mais delongas, vamos então conhecer um bocadinho mais da história do nosso convidado. Luís, obrigado por estares aqui hoje.
Obrigado pelo convite, né?
E, como dizia, dispensas aqui muitas apresentações na área do fitness. Luís Cerca é um nome sonante, muito tens feito pelo fitness em Portugal e tens feito aqui um caminho notório, tanto que, como te dizem off, já foram vários os convidados que me deixaram aqui o Luís Cerca como sugestão de um próximo entre as pessoas que também que nos seguem nas redes sociais. E, sobretudo, gostava de conhecer um bocadinho mais do Luís Cerca, que as pessoas veem, né, como professor, como professor nas várias áreas, não só universitário, como também da Les Mills e tudo mais, mas quem é o Luís Cerca?
A nível profissional?
Um bocadinho de tudo. Vamos começar, como é que nasceu esta... O que é que te moveu para esta área do fitness?
Então é assim, eu acredito no poder da mudança das pessoas, e isso foi o que aconteceu comigo, ou seja, porque a minha paixão desde miúdo era ser piloto de aviões, só que eu sou asmático. E naquela altura era muito difícil, ainda em cima para a Força Aérea, tendo asma, era logo um fator limitativo de eventualmente eu conseguir, aos 18 anos, poder entrar na Força Aérea. E fiquei um bocadinho sem chão, mas como eu acredito em alinhamentos na vida, foi isso que aconteceu, exatamente. Eu tive a felicidade de ser convidado, mais a minha namorada na altura, para ir fazer uma passagem de ano a um ginásio que eu tinha aberto há cerca de 2 meses em Cascais. E então, nessa altura, quando eu fui lá, na passagem de ano, até passei com os meus pais, lembro-me perfeitamente, e isto estamos a falar de 84 para 85, né? O americano, que era quem tinha aberto o clube, convidou-me para ir para lá treinar. E eu sou de Sintra, né? Ia de Sintra para Cascais e trabalhava na altura com o meu pai em Perpignan. O meu pai tinha uma série de empresas ligadas à metalúrgica, uma série de coisas, e eu estava, quando perdi o rumo da questão da Força Aérea, pensei, bem, mal por mal, vou trabalhar com o meu pai, e até gostava do trabalho, mas depois... Realmente vi que aquilo não era para mim, porque era trabalho de escritório, embora ele também viajasse imenso e de coisa. E surgiu o mundo do desporto, neste caso do fitness, assim, porque eu sempre fiz desporto, né? Futebol e karatê e aquelas coisas todas que nós fazemos até o 12º. Pá, e a partir daí, em 87, já com a Eva Dream, de 84 para 85, abri um clube em Sintra. Teve o clube de treinos aberto 13 anos, onde o meu irmão, nos últimos dois, é que ficou responsável. Porque depois saí dali porque fui convidado para ir na altura para o Soul Play, que abriu em 98. Foi um grande marco que nós tivemos no fitness, foi no final dos anos 90. Porque outras grandes marcas que apareceram em 97 foi o Home Space e foi o Soul Inca. E nós abrimos em 98. E com uma área que andava perto dos 6 mil metros quadrados. Para aquela altura, nós andávamos com ginásios de 200, 300 pessoas. Quanto muito, tínhamos em Lisboa... já algumas unidades, por exemplo, com 1000 pessoas, mas, de repente, aquele clube chegou a ter 6 mil pessoas. Ou seja, e este é a Eva Dream que começa a partir daí. Tanto que em 98, 98, que eu começo a trabalhar com o Les Mills, em 97 começo a trabalhar com o Mans, entretanto já dava formação em 94, porque eu trabalhava com uma empresa que é Bravi Barreno, que fazia importação das Air Machines e representava materiais cá em Portugal e tinha discursos espanhóis da AMEF, que eu, o Pedro Maia, que é outra pessoa que também faço questão de sugerir, que é uma pessoa que ainda é mais antiga que eu e viveu muito esta área desde o início dos anos 80, mesmo dos anos 70. E depois, a partir daí, em 97, 98, eu comecei a licenciatura em 91, em 97 fico lá também na Lusófona. Depois isto tem sido um abrir portas de oportunidades, obviamente com muito trabalho, não é? Por isso nós hoje, este foi em junho, mas agora na convenção, este próximo fim de semana, vamos celebrar os 25 anos que a Les Mills está em Portugal. Por isso a Les Mills a nível internacional foi lançada em 97, nós começamos em 98, porque o Mans era subagente da FitPro Inglaterra. Depois a partir daí tem sido, né, tirar mestrado do FMH, A licenciatura foi no, na Lusófona. Estou neste doutoramento já de 2012, já lá vai 10 anos, porque a minha vida também tem sido não só cá, mas também lá fora. Ou seja, já tive o prazer, que é mesmo assim, trabalhar em 20 países diferentes, dos quais dar formação mesmo, né? Já dei formação na Rússia 6 vezes. Na China já tive 2 vezes. Em Israel já dei formação, onde tem este conflito todo, né? Países da Europa, quase todos. Seja com o Liz Mills, seja com o GoFlow, seja com outro tipo de formações. Estados Unidos, Brasil, sei lá, Nova Zelândia já tive 5 vezes. Por isso, isto, que isto atualmente é uma aldeia global, né? E nós aprendemos com toda a gente e sugamos, digamos assim, as melhores práticas onde quer que a gente vá. Há 2 meses vi dos Estados Unidos, estive lá no Global Summit, nomeadamente em Los Angeles. Bah, isto é uma vida.
Estávamos a falar nessa altura, para agendarmos o podcast, não é? E tu
Pois,
estás a dizer, pá,
pois, pois.
eu neste momento estou a fazer
Sim, sim,
informação,
sim, sim, sim.
só vou receber a minha agenda para a semana, mas lembro-me de nós estarmos a falar disso.
Esta envolvência, não é? A envolvência que nós temos com o fitness, que é uma paixão, ponto. E só por aí é que a gente aguenta as cargas de trabalho, porque nem é trabalho, isso é como o Picasso, não é? Nós partilhamos experiências, é isso que eu digo aos meus alunos, quer pós-graduações, mestrados, licenciaturas, os próprios sets. Isto tem que se viver o fitness com paixão para conseguir sobreviver, que é um problema que nós temos na área, né? É realmente temos um problema aqui que eu vou até discutir e abordar, que também tem a ver com o meu doutoramento, que infelizmente nós temos muita dificuldade a ter pessoas com mais de 10 anos de experiência e acima dos 35 anos. E é algo que nós temos que ponderar o que é que se passa com o fitness, porque na escola existe, toda a gente lembra-se do professor de educação física, uma parte deles tem mais de 35 e mais de 10 anos de experiência, no treino também, e principalmente onde existe muito dinheiro, não é? Reparamos que os treinadores são mais velhos e têm mais anos de experiência, e no fim nós temos alguma dificuldade em conseguir pessoas experientes, que deveriam combinar com potenciais para as coisas andarem para a frente, não é? Mas isso é a minha visão de ver o fitness.
Eu, com esta introdução, fiquei logo com dois ou três temas que eu gostava realmente de aprofundar contigo. E este é sem dúvida um, que já lá vamos, que acaba por ser o tema do teu doutoramento, que em breve estará concluído. Mas eu gostava de saber também a tua experiência, que foi aqui um passo que deste ao início, que te lançou neste meio, como gestor de ginásios. Isto de abrir um ginásio, de gerir um ginásio, que na altura já era um conceito diferente em
É
relação ao que
muito,
existia.
muito diferente. Já parece quase o avô, né? Mas nos anos 80, basicamente as pessoas não sabiam o que era um ginásio. Ou seja, não, porque não via, ponto. Via as sociedades. Eu fiz karaté numa sociedade, né? Nós tínhamos toda a parte esportiva da escola, tínhamos os clubes, mas os ginásios em si surgem meados dos anos 80. E eu sei bem aquilo que lutei, né? Ou seja, eu quando abro o espaço tinha 20 anos e tive até aos 28 sem ter férias, porque nós não conseguíamos fechar, porque quando fechávamos era para melhorar as instalações. Tínhamos dificuldade em ter investimento porque a própria banca não conhecia o mercado, nem sabia o que era o fitness, não é? E tinha dificuldade em nos emprestar, obviamente, dinheiro. No início foi meu pai, obviamente, uma grande ajuda, porque eu acho que nós valemos pelas pessoas, estamos rodeados e constantemente a gente tem que pedir ajuda às pessoas certas, independentemente da idade, independentemente da experiência. Nós sozinhos não vamos a lado nenhum. Mas naquela altura foram dias muito difíceis. E ainda por cima, o meu pai também era ambicioso, ajudou-nos imenso, tanto que a maior parte das pessoas não sabe isto, porque eu tenho uma bibliografia escrita da Manela Pereira, que escreve bibliografias, e denominou a minha bibliografia de contador de histórias. Quando eu fiz 50 anos e quando fiz 30 anos de área. Ou seja, eu vou fazer agora que eu tenho 58, faço 59 em maio, por isso faço 39 anos de área em janeiro. E nós produzimos as nossas máquinas. Por isso, desde leg extension, leg curl, bancas, nós fizemos em conjunto com a tal metalúrgica que o meu pai tinha, em que nós, basicamente, com a ajuda dessas equipas, conseguimos, inclusivamente, as barras de 2,20 m, com os canhões que rodavam, com os rolamentos, e fundir os pesos, ainda tenho lá uns pesos pequeninos de 1 kg. Nós fizemos isso tudo na altura, também com a ideia de podermos depois vender material. Mas como isto tudo, a gente sabe, né? Quando há depois investimento e nessa altura a gente tinha muita dificuldade em conseguir dar o passo. Se fosse nesta altura, era muito mais fácil. Mas é um sacrifício grande, não é?
Liz, e achas que, mesmo com a concorrência que existe hoje em dia, que existe mais, achas que é um mercado que é mais fácil neste momento explorar? Alguém que esteja neste momento a dar os primeiros passos, achas que, à partida, olhando só para a conjuntura, esquecendo de fatores pessoais, uhum. do mindset da pessoa, de capital próprio ou não, recurso à banca, mas conjuntura, achas que neste momento é mais fácil abrir um negócio de fitness do que anos 80, 90?
Para tu perceberes, é assim, a minha visão das coisas, não é? Não existe concorrência no fitness. Não vi isso entre ginásios, entre profissionais, impensável. Porquê? Porque nós trabalhamos com uma franja da população, ou seja, nós temos dados de 22, do aerobarómetro, que vale o que vale, mas só 27% da população é que faz alguma coisa e não é fitness, é tudo. Atletismo, futebol, também o fitness. E desses, só 4% é que faz 3 ou mais vezes, ou seja, ou então vai à procura dos tais 150 minutos por semana. Quer dizer que é mínimo. Se nós temos concorrência, então o que é que diria outras áreas, como por exemplo os seguros, o imobiliário, a indústria automóvel? Não, nós temos é que ser inteligentes. Como é lógico, fazer exercício é antinatura. E por isso é que não temos graves problemas em... Lá vem o meu doutoramento, né? Que é muito apostado na mudança comportamental, porque eu há cerca de mais ou menos 15 anos comecei a investir imenso, porque eu sempre estive ligado muito à metodologia, à fisiologia, por isso o meu mestrado é no RPM, na bicicleta, preocupado com a fisiologia e com consumos e KB4, analisador de gases, EPOCs, metabolismo basal, pronto. E sempre fui ligado também aos métodos de treino e à metodologia, que era aquilo também que eu fazia na faculdade. E eu há 15 anos começo a ponderar isto. Pá, isto tem tudo a ver é com o comportamento, tem tudo a ver é com o ser humano. Ou seja, nos dias de hoje eu digo a toda a gente que treino cérebros, não treino corpos. No aspecto das pessoas perceberem que para ir ao ginásio, ou para pôr mais peso, ou para fazer as opções certas a nível da alimentação, é tudo cá em cima. Ponto final. Só que isto não é fácil, né? Porque se isto fosse fácil, a gente tinha uma sociedade toda perfeitinha, certinha, não tínhamos ninguém nas prisões, né? E o ser humano é muito complexo. Mas, se nós entendemos um pouco, a nível comportamental, o que é que podemos induzir às pessoas, os benefícios do exercício, e temos várias frentes, eu estou a trabalhar em várias frentes, inclusive, eu neste preciso também colaboro com o Grupo Solinca, né? E, nomeadamente, com o Grupo Sonai. Até um projeto agora vai arrancar em janeiro, penso que vou estar envolvido, porque tenho umas ideias engraçadas para a ginástica laboral, que é para tentar as pessoas evitar o que eu chamo o sitness, que é o sitting time, né? Por isso, nós começamos aqui, as pessoas têm que estar menos tempo sentadas, têm que se movimentar, têm que ter o gosto da prática, só que isto não é um processo fácil, porque sendo antinatural, nós só fomos fisicamente ativos por necessidade. Necessidade de quê? De comida e de eventualmente de sobrevivência. Andamos sempre a fugir uns dos outros. Atualmente, quer dizer, em alguns sítios isso ainda está muito complicado, mas nós vivemos os tempos mais seguros desde o aparecimento da espécie. Né? Passa publicidade, né? Mas eu dou este exemplo. Pensem um bocadinho. Quem é que conhecia o Baritz há 6 anos ou há 7 anos? Nem existia. Como é que aquela empresa consegue um poder económico para financiar a Liga Francesa de Futebol, que é uma das ligas mais ricas do mundo? Como? A mim só me diz algo, que é a mudança comportamental do ser humano foi tão grande que as pessoas hoje não se querem dar ao trabalho de ir às compras. Pior, não se querem dar ao trabalho de levantar do sofá e ir para a cozinha para cozinhar comida para ele e, mais importante, para os filhos. Então mandam vir. E não tem nada a ver com fast food. Fast food, um ovo pode ser fast food. É junk food. Por isso, vocês estão a ver aqui a problemática do ser humano, porque entra numa zona de conforto, neste que é o comodismo, e por isso é que nós temos números assustadores. E isto acho bem que as pessoas percebam. Nós temos projeção de números, temos uma janela de oportunidade, são 12 anos, até 2030, vamos ter 30% da população obesa em Portugal, 67% nos Estados Unidos, obesidade, não é, excesso de peso. E depois, em 2050, temos uma projeção de que um terço vão ser idosos e uma população doente.
E sabes, deixa-me aqui só fazer um parênteses, o que os estudos nos dizem em conjunto com isso é que, ao mesmo tempo, estamos a falar de uma população que cada vez vai viver mais anos. Ou seja, nós estamos a falar de uma população que cada vez vai viver mais anos, com doenças, com longevidade, sem ser com vitalidade.
E principalmente demência.
Não é?
Tanto que eu aconselho, passa a publicidade também, mas eu tenho falado disto no mercado há cerca de um mês e meio, quanto muito, a Netflix estreou uma série que é Viver Até aos 100 Anos.
Muito
acho
bom.
Que toda a gente devia ver aquilo.
Das blusões.
Para perceber o conceito de que é que estamos para aqui a falar, porque todos nós queremos viver, eventualmente, o mais longe possível, né? Morrer o mais tarde possível, mas com qualidade de vida. Bem, qualidade é a gente não depender de ninguém. E aí o fitness pode desempenhar um papel importante na sociedade. Porque isto não é um processo fácil, mas aí entram os profissionais. Aí entram a gestão do negócio, como deve ser, para o acompanhamento, que é para as pessoas não ficarem decepcionadas, porque também, culpa delas, também vão com expectativas muito grandes, porque não fazem nada há 20 ou 30 anos e querem perder peso para ontem, né? Mas aí é que nós entramos, porque é porque senão, isto mais tarde ou mais cedo, o tipo de serviço que nós vamos ter é como se estivéssemos só a alugar instalações, como acontece em outras partes do mundo. E a gente sabe isso perfeitamente e resulta. Né? Como é lógico, o problema disto é a adesão continuada, não é a adesão, é a adesão continuada. Ah, e basta as pessoas terem noção das pessoas que conhecem, quantas delas é que têm uma prática eventualmente sistémica, né? Coerente, com consistência do exercício. Quase ninguém, conta-se pelos dedos na família. Ah, isto é um problema grave, que isto é de saúde pública, não é nada estético, né?
E tu achas que isto pode estar também relacionado com aquela célebre frase que é tempos difíceis criam homens fortes.
Sim,
homens
sim, sim.
fortes criam
Completamente.
Tempos fáceis criam, criam homens fracos,
fracos.
que é mesmo assim. E nós estamos a passar numa altura onde estamos a viver tempos fáceis. É mesmo assim, nós estamos a viver tempos fáceis. E estamos perante uma situação em que o fácil que as pessoas fazem é acomodam-se, não é?
Sim, claro.
E quando é que é o ponto de viragem aqui?
O ponto de viragem é que se nós não conseguirmos dar a volta a isto, isto vai ser muito complicado. Eu até digo nos meus alunos, já vai ser, se calhar, a minha guerra, porque eu, quanto muito, trabalho mais uma década. Tenho este target. Da maneira como eu trabalho, né? Porque eu trabalho imenso. E se nós não damos a volta a isto, pá, um terço da população obesa, e nós hoje somos 11 milhões, em 2050 está previsto 8,5, vamos ser menos. E só vamos ser por 8,5 porque vamos ter muita migração. E muitas pessoas que vêm para Portugal ainda vão ter filhos. Não é? Nós, há pouco tempo, invertemos a pirâmide. Temos muito pouca gente a nascer. É? Temos, eventualmente, um problema de natalidade brutal. E isso vai ser a população ativa. Quem é que vai sustentar esse sistema todo? Ninguém pensa nisto?
Não, exatamente, é que temos uma população a aumentar no mundo todo, temos as pessoas a nível de longevidade de aumentarem,
Sim.
mas temos tudo o que é indicadores de obesidades, cancro, doenças do foro cardiovascular a aumentarem também. Então o que é que isto nos diz? Queremos ter uma população a viver mais anos, com mais patologias,
Sim.
e o que é que isto vai implicar? Eu terminei recentemente de ler um livro do Lifespan do David Sinclair. O livro é um livro um bocadinho denso, todo em inglês, não encontrei o livro em versão portuguesa, e ele é especializado precisamente nisto, na área da longevidade, identificar alguns padrões, ali um bocadinho de braço dado com o Bulls Omes, só que ele vai um bocadinho mais à parte científica, não à parte do senso comum, o que é que a população faz, mas à parte científica que comprova a longevidade. Ele depois apresenta-nos estes dados no final do livro, e já dá a pensar, que é exatamente o que estás a dizer, e tal, só não vê quem não quer, são números que
Claro,
são públicos.
claro.
E nós pensamos, ok, neste momento nós estamos todos muito confortáveis, porquê? Não nos toca a nós. Pá, se calhar, lá está,
Já
não é?
toca.
Já
Eu
vai tocando,
ainda hoje
sim.
disse aos meus alunos: vocês, se não ajudam, porque eu não, sozinho não consigo nada, né? Eu faço o que faço e tentar o meu melhor nas várias frentes em que eu trabalho. Há muitos anos, né? São quase 40. Mas nós sozinhos, né? Eu digo aos meus alunos: pá, vocês marcam pela diferença e vão ser diferentes e têm paixão sobre isto. Ou então vão pagar caro. E o pagar caro é porque depois a população ativa é que vai pagar, eventualmente, a população que está na reforma, né? Um terço de idosos em 2050, que fica muito tempo doente. A obesidade, nós sabemos, tem índices de mortalidade e morbilidade enormes. Quem é que vai pagar isto? Não é o governo, porque quem dá dinheiro ao governo somos nós. Por isso as pessoas, basicamente, vão estar se calhar, a ter 50% do ordenado em impostos ou até mais. Porque depois aí não é sustentável. Ou então viramos um sistema que até me assusta, não é? Como eu estive agora em Los Angeles, já tinha lá estado há 25 anos, e assustei-me com aquilo que eu vi. Que é pessoas, obviamente, carros e riqueza e arranha-céus e isto e aquilo, e os desgraçados deitados no chão, e as pessoas passam por eles e nem lhes liga nenhuma. Parece, nem aos animais a gente faz isto. E eu fez muita impressão, juro-vos. Tanto que eu disse, aqui não venho mais. Para vocês perceberem. E esta sociedade que não é uma contradição, né? Nós que temos que ser mais seres humanos, né? Temos que ser mais seres humanos e não lutamos e que estamos cada vez mais a abrir o fosso, que é que eles têm muito e que fazem muito e os outros desgraçados por alguma razão. Epá, eu não sei até que ponto é que isto, o que é que vai acontecer nos próximos 30, 40, 50 anos? Porque a realidade é essa. A ciência vai-nos ajudar, de certeza, né? Por exemplo, na questão da gordura, na questão da obesidade, já há aí umas coisas em calha que a gente sabe perfeitamente que vão resolver uma série de problemas. Mas, por exemplo, problemas da demência, esquece. Daqui para cima, nós ainda temos muita dificuldade a perceber como é que isto funciona. Os tais Blue Zones ajudam a perceber que a pessoa não pode deixar de trabalhar. Eu sempre pensei assim, então, independente, vou olhar para o meu pai, tem 80 anos, 80, 83 já. Ele é fisicamente ativo, nem consegue estar parado. Isso é que faz ele ter uma energia, né? No outro dia estava todo chateado, porque fez um agachamento completo e ficou-lhe a doer o joelho. E teve que se... Pai, estás a brincar comigo, quer dizer, eu tenho 58, às vezes para meter o cadeado na moto, como tenho um problema no joelho, uma lesão grave que eu tive na neve, não sei o quê, tem artrite. Eu fico-me a doer, e com 80 anos estava... Porque eu consegui pôr ele a fazer qualquer coisa, a minha mãe já é mais difícil, porque isto das mulheres é mais complicado, né? Ainda hoje estive a tratar estes dados com os meus alunos lá da lesófona, e as mulheres começam a ficar destreinadas mais cedo que os rapazes, porque aos 15 anos vocês veem que elas são preocupadas é com as pinturas e com o vestir não sei o quê, e falar de namorados, enquanto os rapazes andam a jogar futebol e são muito mais ativos, e isso depois tem consequências depois mais tarde, né? Epá, mas eu assusto-me um bocadinho. Dá-me força. Apesar da vida, dá-me força. Porque faz com que eu ainda dou aulas, né? Lá na faculdade, pergunto, mas ainda dás aulas, pá, dou aulas, treino. Eu hoje, para estar aqui contigo, tive que gerir a minha vida. De cima só dormi hoje 3 horas, porque tive daquelas insónias parvas. Mas estive lá 11h30 a treinar e a fazer. E digo aos meus alunos, pá, eu treino 500 minutos por semana. Treino todos os dias, só não treino ao domingo. Né? Porque esta, faço mais, faço menos, não interessa. O importante é fazer qualquer coisa. E não ter a desculpa disto e daquilo, não. Eu digo, para ficar fit, basta só o peso do corpo. Nem é preciso treinar muito.
Epá, por falar nisso do peso do corpo, nunca mais me esqueci de um treino que fiz contigo na final da Men's Health.
Da Men's Health.
Epá, só com o peso do corpo, dámos um tereão. Quanto tempo aquilo foi? Pá, uns 15 minutos ou 20? Já estava toda a gente com o box de fora.
O formato é de meio ano, mas eu não fiz o formato.
Pronto, exatamente, 25 minutos, ok. Acho que tu próprio disseste, olha, fazer aqui um bocadinho menos. Assim, é tudo malta de 20 anos, 20 e qualquer coisa, levámos uma dose.
Mas aquilo, se as pessoas fizessem qualquer coisa com o peso do corpo e onde elas desejassem fazer em casa. Isto é encostar elas como não fosse um ring box, a gente encosta ao canto e diz assim, você consegue treinar com o peso do corpo, começa a treinar pequenino, pouco tempo, complexidade e intensidade baixa, e ao longo do tempo você vai ganhando a rotina, o hábito, o gosto pela prática, e depois começa a aplicar o que a gente chama a teoria do comportamento planeado, que a pessoa começa a pensar, então, mas esta semana, quantas vezes é que eu vou fazer, não sei o que é que mais. E as pessoas começam a perceber, pá, só que isto é aquilo que tu disseste, as pessoas querem, não querem fazer nada. As pessoas... Há um colega meu, que foi meu professor, que é o Pedro Teixeira, do FMH, tem um artigo muito interessante chamado A Cor da Motivação, que inclusive tem a ver com o exemplo é na alimentação, né? Que é algo que toda a gente tem que fazer, né? Mas mesmo assim o Uber Eats, né? Passa a publicidade, porque o Uber Eats também transporta muitas coisas boas, né? Vamos lá ver, mas quem tem a culpa não é o Uber Eats, quem tem a culpa é o ser humano
das escolhas que faz,
pronto. E ele explica que há muita gente, por exemplo, que não gosta de cozinhar. Eu adoro cozinhar. Eu vou sair daqui, eu vou tranquilo, vou para casa, vou fazer o meu jantar. Faço o meu almoço, penso nas refeições, não sou aqueles lunáticos, não sei o quê, mas torna-se importante para mim, porque eu sei que a alimentação tem um impacto grande na nossa vida, ponto final. E quando eu começo assim, mas as pessoas não fazem isto porquê? E comer simples, às vezes é mais barato, e é o que dá menos trabalho. Não tem molhos, não tem nada, grelhados e arroz, e as pessoas fogem disso, e vão escolher as piores coisas. Epá, e a gente está aqui numa sociedade que está complicada, David. Eu sinceramente, com estes números que são projeções, né, assusta um bocadinho. E a gente olha à volta e...
Luís, falaste há bocado de um ponto muito importante, que é os gestores de ginásios têm aqui um papel também importante nisto. Os gestores, e quem diz gestores, eu se calhar incluía aqui os profissionais que estão nos ginásios, uhum. Porque acabam por ser líderes e role models, muita gente. Quer dizer, hoje em dia, se calhar e há 10 anos atrás, os role models eram os professores. Neste momento, os role models já não são só os professores, tens também muitos influencers e tudo mais, que até não são necessariamente professores, mas que... Yeah. Pelo que partilham e tudo mais, uns melhores, outros do que outros, mas enfim, acabam por ser role models, mas num contexto de ginásio as pessoas entram e quem é que tem ali fonte de inspiração? É o treinador, é o caminho que aquela pessoa no fundo sugere, e a pessoa por norma que quer resultados e que está receptiva a aprender vai atrás. Ou seja, acaba por haver aqui uma cadeia de liderança e de exemplo para a população que faz a diferença, não só no contexto do ginásio, mas também no contexto das redes sociais. E como é que tu vês aqui o papel desta liderança, de nós que estamos no terreno a representar o fitness e a mostrar os benefícios do fitness, para que consigamos, que estratégias podemos utilizar aqui para acelerar este processo, para conseguirmos chegar a mais pessoas? Aí falaste aqui de um ponto que sublinho, que é, ok, começa devagarinho, começa com os 10 minutos em casa só com o teu corpo. Que outros passos podemos fazer?
A primeira é um senhor que já viveu aqui há uns anos, que era assim careca como nós e andava vestido branco, que era o Gandhi, que ele dizia assim: muda em ti aquilo que queres mudar nos outros e no mundo. Por isso eu não acredito em pessoas, até me custa ouvir pessoas que falam do exercício ou um estilo de vida ativo quando não o praticam. E temos muitos, não é? A idade é desculpa para tudo. O tempo é desculpa para tudo. As duas causas número um é o tempo e o dinheiro. Pronto. Mas sendo profissionais, incluindo os club managers, os próprios investidores da área, não é? Da área do exercício e bem-estar, que eu gosto de chamar inclusive de bem-estar e exercício, lá na faculdade e tudo, para irritá-los. Porque eu acho que a pessoa tem que estar em bem-estar primeiro para depois ter uma prática consistente do exercício no tempo, porque se não tiver em bem-estar, porque está ligado diretamente aos afetos, ao prazer da prática, acabar por para mim, consistência são 10 anos, uma década, e depois mais 10, depois mais 10, eu como já vou, estou em 4, a nível profissional, a finalizar 4 décadas, sei bem o que é isso. Agora, primeiro passo é este, é o walk the talk, e eu vejo muita gente que não faz nada. Dos profissionais. Isso mexe um bocadinho com os meus... Percebes, David? Vejo muita gente que infelizmente fala, mas não faz. E isto é liderança pura, isto não tem nada a ver com fitness, tem a ver com liderança pura. Nós temos muitos chefes, já nas nossas empresas também, né? Metade dos empresários deste país não tem formação em gestão, e nós sabemos isso, por isso é um bocadinho o chefe e não o líder. E as pessoas têm que dar a volta ao assunto, especialmente profissionais, porque inclusivamente a tecnologia vai para ficar. É? Agora na convenção a gente vai falar muito de IT, o ChatGPT está aí a bombar e vai cada vez mais, as tecnologias todas, nós agora vamos lançar um programa que é o Trip, que é de bicicleta, é também altamente tecnológico, e cada vez mais nós não conseguimos viver com isto, é fácil haver aqui o replacement, não é? Porque há muita gente que trabalha e treina ligado ao app e segue aqueles treinos que... E simplesmente não liga à pessoa que está lá. E eu acredito que o fitness depende inteiramente dos profissionais, por isso é que o meu doutoramento foi estudar os profissionais, ninguém quer ouvir falar, né? Mas faço questão de, é o meu legado em relação a isso, porque eu também sou um deles, e compreendo na pele todos os problemas que eles têm, e de uma forma ou de outra, esta capacidade que eles têm de ter de... Não é, a motivação não se passa, a motivação induz. A induzir a pessoa a vir mais uma vez e compreender o processo. Eu muitas vezes digo assim, mas você hoje para ler um livro. Há uns anos teve que andar a juntar palavras, depois frases. No treino é igual. Precisa de paciência. É preciso aprender a gostar, é preciso ter a tal autonomia e competência. Mas acima de tudo, para marcarmos pela diferença, principalmente em relação às máquinas, o segredo, porque é aquilo que eu defendo, chama-se relacionamentos interpessoais. Ponto. E nós já sabemos isto. Agora, temos que ser muito bons a fazer isto. Ninguém gosta de ser ignorado. Ninguém gosta de sentir mais um. Porque a partir do momento que as pessoas se inscrevem no ginásio, é quase só à procura de uma razão para desistir. Faz sentido? E por isso é que nós temos mais ex-praticantes de fitness no mundo inteiro, não é só em Portugal, do que praticantes. Há aqui alguma coisa que não está a funcionar. A bota que a perdigota, como é hábito dizer. Porque... Nós até sabemos a receita, o que é que teríamos que fazer para, só para aumentar a probabilidade do comportamento ser realmente consistente, da pessoa conseguir adotar um novo estilo de vida. E nunca é tarde. Uma pessoa pode começar a treinar aos 70, aos 80 anos. Nós temos hipertrofia. Temos estudos com hipertrofia aos 75, 80 anos.
Cada vez mais. Aliás, até aqui um meio que anda aqui um bocadinho de mãos dadas com o fitness, que é o bodybuilding, que acaba de ser aqui... a representação do corpo ao mais alto nível, digamos assim. E cada vez mais o bodybuilding está a apostar em categorias de séniores, 60, 70, e têm aparecido físicos impressionantes de pessoas de 60, 70 anos que a gente diz, olha, afinal isto é possível.
Sim, mas por também isso, aí eu depois faço sim, o filtro, não é?
Sim,
que é
sim,
para
sim,
não haver claro aqui confusões.
Claro que sim, são contextos diferentes, mas o que eu quero dizer é que isto era uma área que mesmo no bodybuilding não se valorizava
sim,
há 20 ou 30, há 20 anos atrás,
sim,
não é preciso tão longe, há 10 anos atrás não se valorizava.
Sim.
O culturismo era até aos 40 e depois a partir daí acabava.
A partir daí,
agora não,
mas os séniores e tal, mas...
Mas já era relevante, já nem havia categorias olímpias, olímpicas, né, que é o Mr. Olímpia. E hoje em dia existe, ou seja, acaba por ser uma área que as pessoas começam a perceber, olha, afinal é possível, nós mantemos bem condicionados, e não estamos a falar agora já só de físicos de competição, mas mantemos hipertrofia, mantemos evolução. Mais tarde, e tu tocaste aqui num ponto, que é profissionais. Eu falávamos aqui um bocadinho em off com o Tiago e tudo mais, nós ainda fomos do tempo que tínhamos que fazer o curso superior para podermos exercer na área. Hoje em dia dá uma sensação que o profissional do fitness é muito fácil ser um profissional do fitness. É mais fácil. Que é, já não temos necessariamente fazer o curso superior, podemos simplesmente fazer a formação específica do curso tecnológico e começar a dar os treinos. E vê-se muita gente que às vezes nem isso. E atenção, isto aqui é preciso saber filtrar, e acho que a sociedade, mais dia menos dia, vai acabar por filtrar. Porque até às vezes há pessoas que não têm esses cursos, mas que acabam por até ter sensibilidade e de alguma forma conseguir ajudar.
Sim, mas eventualmente não podem exercer.
Exatamente,
se não tiverem.
Exatamente. Mas é que o ponto que
legalmente.
É... Legalmente. A exercer, hoje em dia, parece que cada vez está mais banalizado, ou talvez por exigência, porque de repente começou a crescer muito o fitness, começou a precisar de mais profissionais.
Sim, aquilo é uma diretriz europeia, não tem a ver com Portugal, que é os cursos tecnológicos, onde está incluído também a área do exercício. Eu acho que o conhecimento depende de cada um de nós. Obviamente nós temos um sistema, né? Seja licenciaturas, mestrados, doutoramentos, pós-graduações, especializações, aquilo que vocês quiserem, mas tem a ver com o ser humano. Por isso, eu quero aprender e não eu quero um papel a dizer que eu sou mestrado ou doutorado, porque nós tiramos o doutoramento numa linha de investigação. Eu não sou doutorado na vida. Sou doutorado por já ter próximo de 60 anos, por tudo o que eu passei e tudo o que eu experimentei. E abre-me os horizontes em relação a tentar perceber o que é que eventualmente as hipotéticas verdades, né, e a procura da qualidade da informação. Isso ensina-nos, sem dúvida nenhuma. Mas... eu acredito que uma pessoa que seja ambiciosa e que saiba onde procurar consegue evoluir. Porque dita-se a verdade, há muita gente que tem poucos estudos e também sabe pouco, mas também há muita gente que tem poucos estudos, mas também sabe muito. Porquê? Porque é autodidata. Diz que a pessoa sabe onde procurar a informação e peça ajuda. Esteja reunida as pessoas certas. Nós valemos pelas pessoas que estamos rodeados. E eu acredito nesta máxima. Não é as pessoas que têm os QIs mais elevados que têm o maior sucesso no mundo. Não é? Até aos QEs, que é os coeficientes emocionais. Por isso, eu acho que isto é uma procura constante. Eu ainda ando a estudar e não hei de parar de estudar. Porque eu adoro estudar. Adoro ler. Eu tenho uma biblioteca enorme em minha casa e agora já não compro há algum tempo esta parte. Já não compro livros de papel. Tenho tudo digital por causa desta questão do planeta e tudo. Que é outra loucura que a nossa sociedade comete. Fala, mas depois. Mas passa a vida a ler, não é? Gosto de ler, gosto de trocar conhecimento e eu acredito, não a estampa de que és licenciado ou mestrado e sabes mais porque tens um título não sei o quê, mas tanto quando eu faço recrutamentos, e já fiz muitos na minha vida, interessa-me é a pessoa. Ah, tenho uma licenciatura, tenho isto, sou bom naquilo, ok, é isso mesmo que eu quero saber. És bom em quê? E depois a gente tira a prova dos nove. Seja a nível cognitivo, seja a nível psicomotor, e a gente consegue ver à frente quem é o profissional. Tem, porque a competência divide-se em três níveis. A competência, nós temos o que nós chamamos o conhecimento formal e informal, temos as habilidades, que é o conhecimento formal e informal na prática, e temos para mim aquela que é mais importante, que é a atitude.
Pode alavancar todas as outras.
Ponto. Estas são racionais, esta é emocional. A atitude. E esta atitude, e a nível de recrutamento, eu prefiro ter a pessoa com a atitude certa, que se fizéssemos percentagens era quase 60-40, com a atitude certa, quer aprender e é team player e esforça-se, do que uma pessoa que seja um QI muito elevado, é muito competente naquilo, mas para a atitude não é a atitude certa. E nós, enquanto tribo, não é? O que nos distingue das outras espécies é as atitudes. E no meio da atitude é lutar por algo, ouvir-me para o bem e para o mal, infelizmente, né? Como temos os casos agora na história, né? E que são bem, bem atuais, mas é a questão da atitude em querer ser diferente, em querer ir à procura do conhecimento, que é isso que a gente está aqui a falar, em querer ser melhor profissional, à procura da melhor versão. Né? Nós temos de ter este, na minha perspectiva, né? Esta procura constante da nossa melhor versão. E não se encostar, já chega, já fiz. Ah, já fiz. Faça o que eu já fiz. Não, não, não. Eu sou completamente contra isso. Independentemente da condição física, da experiência, da idade. Epá, ou se luta, não. Eu acredito que somos guerreiros.
E nos recrutamentos, quantos é que te aparecem com essa atitude hoje em dia?
Epá, não é fácil. Ainda hoje saio da faculdade. Eu na faculdade passo quase metade do tempo, isto é na gíria, a dar nas orelhas deles. A dar nas orelhas no aspecto de acordá-los para a vida, porque é o meu sentido de missão. Eu prefiro estar, olhar para eles olho no olho e dar-lhes com a realidade e os ajudar neste sentido, do que propriamente estar a passar matéria. Porque a matéria dos slides, estão a ver, e dos livros, isso. Se eles quiserem aprender, olha, procura aqui, lê aqui, faz assim, é facílimo. Agora, eles vão despertarem para a vida, então estas novas gerações, faz-me um bocado de confusão. Porque eu só olho para eles e digo assim: se eu tivesse um décimo da possibilidade que estes indivíduos têm de conhecimento, de poder fazer, de ser diferente, de evolução, fogo, a gente nos anos 80, se tivesse isto, meus amigos, hoje estamos 10 vezes melhor.
E não sentes que há coisas que evoluíram muito, mas há outras que nós dávamos como certas há 10 anos atrás, que agora mudaram completamente, não é? Algumas coisas que têm vindo com o tempo a mudar. Eu noto muito isto, e aqui ser mais concreto, por exemplo, na nutrição. Dá um exemplo. Alimentos como o leite, que era o melhor alimento. Hoje em dia já há muitos estudos a dizer o contrário.
Sim, mas
Enfim,
isso
um
aconteceu
conjunto
há
de coisas.
cerca. Isso aconteceu, sabes porquê? Porque eu estou no mundo científico, não é? Lido com eles, eu não sei nada, como digo, estou baby steps. Mas o que acontece é que não existem verdades absolutas. E na ciência isso não existe. E o que aconteceu é que nos últimos mais ou menos 15, 20 anos, não, o pessoal que era investigador, né, onde eu estou agora me incluo também, é um bocadinho os dois P's, publish or perish, né, porque as entidades são inclusive avaliadas pela quantidade de cientificidade que produzem. Faculdades, centros de investigação, são avaliadas. E ao ser avaliadas, depois tem a ver com continua ou não continua a ser um centro de investigação, envolve projetos, envolve dinheiro, envolve muita coisa. E começou-se a produzir muito mais. Por isso, inclusive, se as pessoas forem à PubMed, por exemplo, um motor de busca, e ver uma temática, e depois vêm à esquerda, e lá aparece lá um graficozinho, e vêem a quantidade de estudos dos últimos 10, 15 anos sobre aqueles temas, e aquilo vem por aí acima. Ou seja, porque foi posta em causa muita coisa. Há muitos lobbies também na ciência, né? Há muita mentira também. Que há muito conflito de interesses. E muitos deles, nós, pronto, era o que sabíamos na altura. Também a ciência evoluiu, como é lógico. Não existem verdades absolutas. E certas coisas são postas em causa. O que a gente fazia há meia dúzia de anos, hoje é aquela questão dos ovos. Então, só podia comer um ovo por dia, ou um ovo por semana, um ovo.
É, essa é
Essas
outra.
coisas, né? As vitaminas isto, as vitaminas aquilo. Por isso, o bright side disto é que a ciência trouxe, eventualmente, muita curiosidade em querer saber mais, e por isso é que eu gosto tanto, né?
E no fitness, na evolução que tens visto ao longo destes anos, quais são os pontos que tu notas mais marcantes? Falaste aqui de um que eu acho que considera, continua a ser um ponto que quem descobrir um dia a fórmula vai ficar milionário, mas sem sombra de dúvidas. E eu digo-te isto porque vejo grandes cadeias e formações que eu até já tive com líderes de grandes cadeias, todos eles debruçam-se nisto, que é a retenção. Né? E falaste que é, as pessoas até vêm, faz um bom marketing, boas ações, as pessoas até vêm, mas ficar. E sabemos alguns pontos, e já lá vamos. Mas Que outros pontos achas que têm vindo a ser transformadores no fitness ao longo dos anos? Aqui tem havido também um caminho. Hoje em dia já se começa a perceber, okay, os treinos mais curtos para motivar a pessoa, começar, ok, vens duas vezes por semana, vamos adaptando. As aulas de grupo começaram também precisamente neste sentido de motivar para outras ações. Enfim, há aqui um conjunto de coisas que têm evoluído muito nesta perspectiva da retenção. Mas o que é que tens visto ao longo dos anos que tem sido mais notório de evolução na área do fitness?
É um bocado assustador, mas eu digo-te já. Eu já trabalhei com muito mais qualidade do que se trabalha hoje.
E o que é que achas que isso acontece?
Porque, infelizmente, houve um desinvestimento nas equipas, e principalmente nos quadros intermédios. Nomeadamente um ator, que é um ator para mim principal, que é o diretor técnico. Hoje o diretor técnico é de papel. Eu já trabalhei completamente diferente, de forma diferente. Nós temos o exemplo do Solplay. O Solplay foi uma casa que abriu em 98, que só tinha uma unidade. E uma vez, inclusive, estou sentado lá na cafeteria com uma jornalista e pergunta-me assim: então, mas o que é que eu estou aqui à sua frente? Eu estive no Solinca, que tem nos 150 clubes. Estive no Home Space, não sei o quê. Estive nos clubes do Zé António lá em cima do Norte, não sei o quê. E vocês só têm um. E toda a gente fala de vocês. Porque nós criámos muita gente que, inclusive, hoje está no mercado cá em cima, que são líderes, lá naquela instituição, com uma equipa maravilhosa, que nunca mais na vida eu vou conseguir ter. E temos todos nós, que somos do core daquela empresa, sabemos isso perfeitamente, e espalhámos por N clubes, desde o Home Space, desde Solincas, desde os GoFits, desde os nossos tentáculos espalharam, porque estas pessoas depois acabaram por não continuar juntas, porque o projeto que seguiu não teve interesse para nós continuarmos todos juntos, mas trabalhámos a um nível com análise de desempenho, com pessoas que estavam connosco 7, 8, 10 anos mais a trabalhar. E hoje, nos dias de hoje, a rotatividade, como tu sabes, é imensa. É imensa, em qualquer empresa. Porque há um descrédito do trabalho do profissional. O diretor técnico faz o quê? O diretor técnico tem lá um papel, e quando a gente vai ver, mesmo que, exemplo, legalmente, são 6 alíneas, ele tem muita dificuldade em implementar aquilo, porque não há procedimentos. E procedimentos à séria. Epá, e o que acontece é que a qualidade tem vindo... Ou seja, eu acho que o fitness hoje vive de grupos e não de equipas. Epá, isto é determinante. Porque as pessoas não vestem a camisola. Tanto que eu conheço indivíduos que estão há 3 ou 4 ou 5 anos no mercado e já tiveram nas marcas todas. Já experimentaram este e aquilo, o outro. Epá, isto não é só a culpa do indivíduo, é culpa também das lideranças cá em cima. E isto assusta-me. E por isso é que é aquele dado que eu te disse, que é um dado internacional, não é só nosso. E eu vi bem o quanto a gente sofreu no Covid. De uma maneira internacional, para participar em congressos, em conferências, com grandes líderes de cadeias, como do Gold Gym, e N pessoas a falar de peso, né, de peso no mercado internacional. Epá, e ninguém quer muito falar dos profissionais. E por isso é que vocês veem que os valores que se ganha hoje é um bocado... é a miséria, não é? Nós temos aí casas a pagar 5 euros por hora. Se mais vale pegar uma esfregona... E eu não tenho problema nenhum, né? Eu limpo a minha casa. E no meu ginásio, como não havia muito dinheiro, à noite era eu e o meu irmão muitas vezes que limpávamos o ginásio, e ninguém cai com os parentes na lama por andar numa de limpeza. Mas é complicado. Existe uma... O Daniel Pink fala num conceito engraçado que é da felicidade. Existe a felicidade até um determinado nível. Paixão mantém-se em determinado nível. A partir daí, quando nós vemos que damos tanto e não há uma reciprocidade de reconhecimento a vários níveis, não é só dinheiro, as pessoas deixam cair. E os números estes números são recentes. Não é só cá, volto outra vez a dizer. Mas pensem nas equipas que nós temos, quantos indivíduos é que têm mais de 35 anos e com mais de 10 anos de experiência. E eu considero-me um técnico de saúde. Devíamos ter equipas mistas, que é isso que eu falo do meu doutoramento. É aquilo que eu vou apresentar agora na Convenção da MASE este fim de semana também. Porque eu tenho lá um póster e uma apresentação oral e não sei o que mais. Porque é a única forma de nós podermos ter, obviamente, os mais experientes a ficarem ainda mais experientes. Porque se uma pessoa está doente, vai à procura de um médico seu agora, ou está no estágio, ou vai à procura do melhor que existe a nível nacional, porque tem uma patologia qualquer e se realmente... só a experiência daquele indivíduo é que me consegue resolver a questão. Desde que haja dinheiro. Toda a gente vai à procura do melhor. Ninguém vai à procura do rookie. Na nossa área, eu também penso dessa forma. Porque demora muitos anos. Nós lidamos com a máquina mais complexa que existe. E não podemos esperar de um miúdo que está há 4 ou 5 anos na área que tenha o mesmo know-how que nós com 30 ou 40 anos. É impossível. Por muito que ele seja bom a estudar, é impossível que não tenha a praxis. Eu tenho muitos colegas meus da faculdade, né, com CAIs enormes, da faculdade, todas as faculdades. Pessoas muito inteligentes, mas vê-se mesmo que lhe falta a prática, as mãos na massa, como a gente lhe diz. Porque lidar com pessoas é muito difícil.
E aqui eu voltava a um ponto anterior, que é, isto não pode estar a tornar-se num ciclo vicioso, que é isto. Começámos a criar facilitismos a nível de formação de profissionais, que sublinhaste muito bem, eu concordo contigo, que é, ok, o facto de haver facilitismos nos profissionais, ou nos profissionais poderem exercer, sim, não significa que não sejam bons profissionais, desde que tenham vontade de aprender. Claro. Mas criou-se facilitismos, o que é que acontece? Começa a haver, à partida, mais oferta. Havendo mais oferta, o negócio pode escolher e pode decidir, claro, o preço com mais facilidade. Claro. Ou seja, havendo mais oferta, o preço hora acaba por descer e por realmente haver muito mais candidaturas e muito mais pessoas à procura daquele trabalho e daquele cargo. Como é que nós aqui agora podemos começar a dar a volta a isto? Que é, eu já percebi um pouco também da tua ideia e acho relevante, que é bons técnicos, bons profissionais, porque nós realmente, quando queremos transformar a nossa vida numa determinada área, procuramos os melhores. Existindo possibilidade, procuramos os melhores. Mas estamos com uma dualidade, que é, os bons profissionais chegam ali aos 30, 35 anos, 35, 40, começam a querer ir para outras áreas, talvez porque ganham mais, talvez por um conjunto de fatores. E fica no mercado a oferta, que hoje em dia são os tais cursos tecnológicos que nós em 9 meses, 10 meses tiramos o curso e podemos começar a exercer. Ou seja, estamos aqui a entrar num paradigma. Como é que vês isto a médio e longo prazo? Se calhar a curto prazo.
Vejo mal, como é que se pode
dar a volta a isto?
Porque isto é, mesmo no pós-Covid, muita gente fugiu porque simplesmente teve que fazer opções de vida. Não é? A média, isto é um dado do ano passado, 1.053 euros. Não é limpos, é de ordenado. Quem é que vive
hoje? No nosso área, no fitness?
Sim. Quem é que vive hoje com 1.000 euros? Como é que alguém consegue viver sozinho, ter um carro, alimentar-se com 1.000 euros? Aonde? É impossível.
E não é líquido.
Não, 1.053.
Valor bruto.
Brutos. É. Como? Digam. Está no estudo. E eu tenho isso referido também na minha tese. Epá, isto é preocupante. Percebes? Agora como é que a gente... Nós ganhamos menos dinheiro hoje. Imagina as atividades de grupo, que é um esforço terrível. Hoje temos uma dificuldade. Já digo isto há 10 anos.
E o desgaste?
Há 10 anos. Nós ganhávamos muito mais em 2000 do que ganhamos agora. E na altura o ordenado mínimo era muito mais baixo do que é agora. Quer dizer, o ordenado mínimo subiu e nós passamos a ganhar menos. Faz sentido? Não faz. Porque eu não posso dar 3 e 4 e 5 e 6 aulas daquelas. Quem diz isso é porque nunca esteve em cima do palco. Porque senão, qual é o hábito? Epá, o hábito é que toda a gente começa a fazer, paga um pouco. É assim que funciona o público. Eu estive lá 11 anos na escola e vim-me embora. E estava efetivo na calçada de Carris. Paga um pouco, faço pouco. Isto é o que se vê hoje. É, paga um pouco, faço pouco. Não me estou para chatear. E estou à procura da oportunidade. A partir do momento que tenho outra oportunidade, seja na área ou fora dela, as pessoas saltam fora. Pá, isso é o problema. Nós temos como problema de recrutamento. Isso não é questão de recrutamento. É recrutamento com qualidade. E depois nós temos de tentar fazer coaching deles, para puxar por eles. E eles dizem, não quero, não apetece. Não trabalho fora do horário. Não vou ter formação fora do meu horário.
Assim. Isso está na atitude, né? Está num daqueles três pontos que falaste. Percebes?
Porque isto começa depois a dizer assim, está bem, mas ele depois diz assim, porra, mas depois vou dar mala, ganho 10 ou 12 ou 15 euros com recibos verdes. Ah, e esquecem-se que para dar mala de 45 minutos tens no mínimo mais 45 minutos de preparação para aquilo ser dado como deve ser. Não. Quando as pessoas pensam ganham um X, não. Ganham quase metade pelo tempo de preparação. Para quem trabalha com 2.000 sabe perfeitamente. O quanto tempo que nós temos que estudar para conseguir engatar aquelas coreografias todas e saber o que é que vai dizer e pensar nos detalhes todos, porque os grupos são heterogéneos. Por isso é que eu digo à boca cheia, não tenho problema nenhum a dizer onde for, pessoas que têm boas atividades de grupo e sabem o que é que estão a fazer lá em cima, e principalmente nós temos os casos a nível da Lazy Meals e ela está em mais de 100 países, dar PT é peanuts. Na relação de 1 para 1, quando tu trabalhas na relação de 1 para 20, 30, 40, como deve ser, é peanuts. Mas é um desgaste enorme, não é?
Sim, e a quantidade de coisas que tens que pensar ao mesmo tempo, claro. E ao ritmo da música. Olha, eu sou-te sincero, eu dou com muito mais facilidade um PT do que uma aula de grupo.
Mil vezes.
A quantidade de coisas que tens que pensar numa aula de grupo ao mesmo tempo e, e lá está.
As variáveis são tantas.
O conjunto de pessoas que tens ali, claro. Completamente diferentes, de idades dispares.
É uma coisa.
É muita. Tens que estar considerado em muitos
só ao mesmo fala tempo. Mal quem não sabe. Só fala mal quem não sabe. Só fala mal quem nunca teve coragem, que é mesmo assim, de colocar os pés em cima do palco e dar mala como deve ser. Não é passar coreografias, nem passar treino. Não. É envolver as pessoas. Não é nem dizer coisas, nem ensinar. É envolver. Muitos anos. Por isso é que eu ainda estou lá. Eu amanhã vou dar um pump e vou dar um RPM. Epá, e deixo lágrimas a soar em cima daquele palco. Podes ter a certeza de vida. Eu não dou mais aulas. Ponto. E digo isto, assim, boca aberta. Por que razão? Porque eu vou com tudo lá para cima. Está-me a entender? E isso é que me mantém vivo. É isso que faz deixar as aulas. É isso que a gente olha e diz assim, fogo, isto acostou, mas é um retorno muito grande. E a reciprocidade é as pessoas aparecerem com um sorriso, é votarem com os pés, pessoas que não treinam há não sei quantos anos e começam a vir, e depois vêm ter contigo no final e fazem questão de... Pá, isto é, mas agora, sinceramente, a nossa área, para termos mais qualidade, eu trabalho numa empresa, que é o Solink, que dá formação todos os meses a eles. Há muito poucas empresas a fazer isto. Nós somos vários a dar formação todos os meses às equipas. Não é brincadeira nenhuma, é um investimento muito grande do Solink. Por isso é que me atraiu tanto em trabalhar com eles, porque eu já vi muitos dos outros. Não é? Falam, 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 mas depois não cumprem. Ah, mas mesmo assim é difícil conseguir trazer esta gente cá para cima. De cima, estas gerações estão habituadas a querer, né, antes de... Querem colher antes de semear. É assim, os miúdos são assim. Porque é culpa também dos pais, né, estão habituados a dar tudo e mais uma coisa, depois chega uma altura e eu vejo pelos meus da faculdade. Porque eu trabalho com miúdos, né, 18 anos, 19 anos, 20, 21, e depois até. E a gente consegue perceber o que é que está a criar hoje para depois amanhã... E não está fácil.
Vai gendo esse percurso.
Pois, por isso é que eu tenho esta percepção ligeiramente diferente de muita gente, porque tanto tenho alunos de 50 a 60, como tenho os miúdos a tirar a formação, como tenho os setes que têm um perfil diferente, muitos deles, que também são mais velhos. Bah, isto dá-nos um panorama que pouca gente tem.
E eu acho que isso da formação é uma coisa que tocaste muito interessante, e eu já tive aqui a experiência de ter equipas sem formação durante um tempo ou com formação regular. Vou dar um exemplo, nós tínhamos formação sempre todos os meses, de acordo com várias temáticas, fazíamos com a equipa até ao período do Covid. Aconteceu o Covid, foi um grande abanão para os ginásios, nós não fomos exceção, também sentimos, e depois do Covid... Deixa lá levantar com calma. Vamos só começar com o essencial, com os custos essenciais e tudo mais. Sim. E também tive uma temporada sem formação. Até que houve de, olha, as coisas estão a correr melhor, bora lá voltar todos os meses que temos aqui formação, ou para PT, ou para aulas de grupo, ou para não sei o quê, pronto. Ou para comercial. Sim. Voltar a apostar na parte da formação. Ah, e é uma diferença incrível nas equipas. Quando nós temos uma equipa que está receptiva a isso, que tem essa maturidade, porque também há aqueles... Felizmente, não é o nosso caso, o nosso é um conceito um bocadinho diferente, um núcleo, mas há aquelas pessoas que não estão para aí. Ah, pá, não, eu não faço depois do meu horário de trabalho, não sei o quê, não. Mas quando a equipa está receptiva e quer agarrar a formação, vem, isto acaba por ser até um motivador, não é? Aprendem coisas novas, estimulam e vão procurar outras coisas e mais, esclarecem dúvidas, discutem assuntos. Isto traz um crescimento.
Eu trabalhei, eu digo isto e com conhecimento de causa, e para quem passou lá, e digo nomes e nomes que não são conhecidos no mercado, passaram pelo Solplay. Nós tínhamos uma análise de desempenho a 3 meses ou 4 meses, dependendo dos momentos que foi na história, é que toda a gente, por exemplo, por mês, tinha que partilhar um artigo. Todos. Era obrigatório. Nós sabíamos. Nós tínhamos o controle das formações que as pessoas iam fazer, mesmo fora da entidade. Nós íamos, por exemplo, a uma convenção como é agora da MASA, e na altura teve mais workshops e tudo, e as pessoas não conseguiam agarrar tudo. E eles tinham 2 semanas depois para preparar uma apresentação de 10 minutos, para partilhar o conhecimento que tinham tido, reuniões todos os meses, à noite, fora do horário de trabalho. Mas só assim é que a gente conseguiu levar em ombros, né, aquela unidade, que há muito pouco tempo foi vendido para um balúrdio, né? E é quase a cair de podre, como diz o outro, mas pá, eu acredito, é tal questão quando, da equipa, a equipa, né? O melhor exemplo é o rugby, a gente viu agora o rugby. O rugby é o melhor exemplo nisso. Por isso é que houve, para mim, a questão do legacy, né? do livro, para quem tiver a oportunidade de ler O Legado, que está traduzido, do David Kerr, e que retrata e viveu um pouco a mística do rugby, nomeadamente da Nova Zelândia, e um país de referência só com 5 milhões e meio de pessoas, enquanto a gente tem 11, não é? Nós temos sempre a mania dos coitadinhos. Eu serve um exemplo de um país que tem muito menos e tem muito, 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 muito para dar ao mundo, mostra muita coisa, e o rugby é uma delas, não é? E eles, quando vestem aquela camisola, o grande objetivo é deixar, quando deixarem a camisola, deixam a camisola com um legado, e isto é que as equipas, e não os grupos como a gente vê hoje. Olham para o umbigo, a gente às vezes vê profissionais que passam por pessoas que estão com necessidades e passam. Mas eu vi, e ele não viu porquê.
Há duas ou três coisas que nos permitem tirar logo a pinta de um profissional. É a forma como ele atua em sala, se é aquela pessoa proativa, dinâmica, ou fica sempre, eu acompanho aquele, se der PT, se tiver PT comigo, se não tiver, estou encostado, ou se estou no telemóvel, não é? Isso tira-se logo a pinta, é ver se é aquela pessoa que vai atrás, que é proativa.
Eu tenho uma máxima que é, digo aos meus alunos, aos vários níveis, tu gostas de pessoas, gostas de ajudar pessoas, preocupas-te com pessoas, és bem-vindo ao fitness. Se não gostas nada disto, esquece. Porque isto é de uma exigência brutal. As pessoas sugam-nos. Porque as pessoas precisam.
Ah, sim.
Nós temos, isto é um dado do Eurostat do ano passado, praticamente 30% da população portuguesa não gosta daquilo que faz, do trabalho. Os restantes, só cerca de quase 30% é que gosta realmente. Os outros é o português que diz, está tudo bem, está, vai vivendo e tal. Ou seja, praticamente a gente pode arriscar que quase 70% da população portuguesa trabalha em algo que não gosta de fazer. Trabalha para pagar coisas. E tem um chefe. E se calhar o único momento que ele decidiu fazer alguma coisa que ele gosta foi ir ao ginásio. Então aquela pessoa não merece ser bem tratada. É a tal questão da adesão continuada, no problema que nós temos nos ginásios. E começa logo na recepção. Eles têm que desenvolver o que a gente chama, e toda a gente conhece isto, que é o sentimento de pertença. Sense of belonging. E o segredo é este. E nós temos exemplos. Repara, as pessoas mudam a sua vida profissional. Nós cada vez mais, eu ainda tenho lá um indivíduo agora num set, por conhecimento. Pai, com 50 anos foi fazer o set. Só por conhecimento de querer saber mais sobre a área, porque treino e não sei o quê. As pessoas mudam a sua vida profissional. Cada vez vemos mais isso. No tempo dos meus pais, quem nasceu carpinteiro ia morrer carpinteiro. E hoje é completamente diferente. E as novas gerações então, ainda mais. As pessoas mudam a sua vida familiar. Estão mal? Ouve. Muda-te. Chega. Mudam a sua vida profissional. Mudam a sua vida familiar. Não mudam de clube. Quer do Sporting não vai para o Benfica. Quer do Benfica não vai para o Porto. Percebeste? E é este sentimento de pertença que nós já o tivemos. Eu no Soplay tive isto. Nós fizemos duas greves quando tivemos problemas em receber e estávamos a trabalhar bem. E ele andava a desviar o dinheiro, não sei para onde, e a gente não... Fizemos greves. Com cerca de 100 pessoas trabalhavam lá na altura, 50 profissionais e outros serviços, manutenção, segurança, ver no jornal e tudo, aquelas coisas todas. A pressão dos sócios foi tão grande, passado um tempo já tínhamos o dinheiro. Porque os sócios começaram a pensar, bem, isto aí no caminho, que isto vai fechar o meu clube, que era o clube deles. Estás-me a entender? Epá! E outro episódio, sei bem o que é este sentimento de pertença. Este sentimento de pertença é o que se tem que desenvolver no fitness. Estás-me a entender? A tua marca, a tua equipa. E as pessoas têm que, se por alguma razão tiverem que abdicar, dói imenso. É emocional. E não do género, hoje estou aqui, amanhã estou ali, e é o que acontece no mercado. Porque as próprias equipas não sentem isso. Eu já saí de locais, né? Custa-me, né? Eu saí do meu clube para ir para o Soul Play, mas foi porque tinha um clube de 200 metros quadrados, ou nem chegava a 300, né? Aqueles clubes pequeninos, para ir para uma unidade, tinha quase 6 mil metros quadrados, quer dizer, isto nos anos 90, estás a ver, né? Quer dizer, encheu o olho, né? O potencial de crescimento. Depois chateei-me com eles, já noutra empresa, no caso o Calorias, que ficou com aquilo, e fui para o Fitnessat.
O Calorias?
Calorias é que ficou com o Soul Play.
Sabia. Mas o Calorias, portanto, também já foi comprado, não foi?
O Miguel ainda está envolvido nisto.
Ah, ainda está. Okay. Tinha ideia que... Pelo menos,
estou um bocado à parte disso.
Não, porque pelo menos houve um calorias, acho que era ali para os lados do Barreiro, que entretanto tinha ideia que tinha passado para outro clube. Pode ter sido só...
ativo ainda aos dias.
Pode ser só essa unidade.
Trabalham com a marca ainda, né? E fui para o Fitness Hut. E estive lá 5 anos. Pá, e depois também me desliguei da forma como aquilo estava a ser conduzido. Não é só trabalhar por trabalhar, né? E foi quando agarrei então o projeto e a proposta do Solink e tudo o que eu tenho feito com eles. De toda a gente que eu conheço e da forma de trabalhar, para mim tem sido das formas mais agradáveis do tal espírito de equipa. Não tem sido fácil. É uma empresa muito grande, tem muitos clubes. Mas pelo menos tem este objetivo de tentar criar as melhores equipas possíveis. Acho que pode dar mais, pode, definitivamente. Pode melhorar, claro que sim. Mas é este risco que a gente tem em relação aos profissionais, percebes?
Mas dizia-te que há pouco que há assim dois, três pontos que nós tiramos logo a pinta a um profissional. É a atitude em sala, lá está, tu falaste bem que é gostar de pessoas.
É
questões tão simples como a pontualidade, é uma pessoa que está ali e que cumpre com os horários. E um outro ponto que acaba por ser relevante é se, uma coisa também parece uma coisinha de nada, mas é se está disposto, por exemplo, a fazer uma formação fora de horas. Eu digo isto porquê, imagina que a gente quer fazer uma formação com a equipa. Alguns estão no horário, outros não estão. Às vezes é difícil conciliar.
Impossível.
E a ver se alguém diz, não, eu posso vir aqui e depois a gente acerta ou não sei o que. Mas tem disponibilidade, entendes?
E isto, então,
tu vês logo, a pessoa que tem atitude, tem vontade, quer crescer, quer evoluir. E estes três pontos para mim, e nós rapidamente iremos a pintar a um comercial, ou a um personal trainer, quem for. Sim. Um profissional, assim, com dois ou três pontos nós vemos logo. E isto aqui leva-me, tu falaste muito do Solinka, eu também tive a oportunidade de fazer o meu estágio no Solinka, fiz o meu estágio final de licenciatura e adorei a experiência, fiz no Solinka do Colombo, na altura o Samuel e outros profissionais que lá estavam, o Samuel era o club manager, e aprendi imenso, e eles tinham realmente esta dinâmica, esta cultura da formação regular.
Sim, que eu tive muito tempo à frente do Solinka, foi o António Sacavém, que agora já não está tão ligado à área do fitness, e que era, na altura, o club manager do Solplay, e quando sai do Solplay ficou logo Galileu, e foi quando ele foi para a Solink.
Mas precisamente em relação a isto da formação, tiveste a experiência no Solplay e houve também uma grande cadeia que era conhecida por dar a nível de formação uma formação muito, muito forte, que era o Home Space. Uma formação muito forte, muito vincada aos profissionais, de trazer dali também profissionais que depois foram para várias áreas, e isto hoje em dia já não se vê tanto, pronto, vê-se, como disseste, o Solinka, mas parece que já não há tão enraizada esta vertente da formação como havia antigamente. Poderá ser também aqui um fator, porque eu digo isto, mas quando se fala em formação, os relatos que eu tive profissionais que já trabalharam aqui comigo, vieram também da escola do Home Space, era mesmo formação muito intensiva,
não era só
regular,
formação,
e a exigência.
Era a exigência do acompanhamento.
Exatamente.
As tais análises de desempenho que nós tínhamos.
Exato.
Que as pessoas sabiam, porque tem que haver supervisão. Não, eu não gosto da palavra controle, mas em parte também tem que haver, não é? Porque aí as pessoas assumem, são direitos e deveres, não é? Existe uma responsabilidade, existe alguém que vai garantir que, apesar de tu dares a dar PT, ele vai visionar e vai perguntar o racional teórico que está por trás daquela prescrição. Se eu dar uma atividade de grupo, sabe que está sujeita, de uma forma formal e informal, a ser, eu não gosto da palavra avaliação, não é? Ter uma análise da sua aula e depois ter feedbacks, de uma forma formal e informal. E quando isto não existe, cada um faz aquilo que... Eu acredito que os bons profissionais não precisam nada disto, porque tocam para a frente, né? E procuram. Mas, infelizmente, como tudo na vida, começamos pelo Uber Eats, né? Entra numa de... Para que ter chatices? Já muito trabalho. E depois também, se não houver o tal devido retorno, também é uma razão externa para eu ainda desligar mais. Quer dizer, começa a ficar amotivado, né, em relação a isto tudo.
Quais foram as maiores lições que o fitness te trouxe até hoje?
O fitness para mim tem sido... Todas as décadas têm sido diferentes. Né? Esta década foi muito pesada. Esta última década. Já tive décadas muito boas, no aspecto de muita recompensa, mas também tive décadas de muito esforço e de eventualmente exigentes. De dor, percebes? Só que eu sou um guerreiro por natureza. É aquela máxima, a gente cai de joelhos, mas depois levanta-se e vai outra vez, e não desiste. E eu sou desses. E tenho guardado, né, não quero partilhar nada disso, mas tenho guardado bem no íntimo os pontos bons, e os momentos bons e os momentos menos bons, e principalmente às vezes rodeado por pessoas que não nos querem bem, ou por sistemas, ou por empresas, ou... mas isso ao mesmo tempo é, eu acredito naquela máxima, é estilo arco e flecha, que a gente puxa atrás para depois ser projetado para a frente. Eu tenho muitas lições de vida, por exemplo, aquilo que eu passei enquanto jovem, com 20 anos, abrir um clube, e ter responsabilidade de pagar dinheiro à banca, pagar dinheiro ao meu pai, pagar, também ter uma porta aberta num momento em que ainda se fala hoje. Eu partilhei uma fotografia minha do meu ginásio, e engraçado, eu estou a acabar uma aula e vem um aluno ter comigo assim: ah, quero-lhe mostrar uma coisa, e saca-me uma fotografia do aniversário que a gente fazia, neste caso era Body Masters em Sintra, em que nós íamos carregado com máquinas e tatames e não sei o quê para a escola, para a escola da Portela, Santa Maria, para a escola de Santa Maria, que é na Portela, para fazer, eventualmente, representar aquilo que a gente fazia, artes marciais e do culturismo, e as pessoas verem coisas diferentes, porque o pessoal não sabia. E deu-nos um trabalho. E ele disse: ah, você está aqui com o meu tio. E o tio, na altura, tinha 16, 17 anos, eu tinha pai 24. Ele disse: ah, o meu tio é que partilhou isto, eu sei, em Sintra. E como é que... É impressionante. E depois, quando eu publiquei aquilo, um monte de gente a comentar, porque também passou por lá, porque foi foi algo que na zona de Sintra, no concelho de Sintra, mexeu muito com o exercício. Isto é engraçado de ver, ou seja, apesar de ter tido um esforço muito grande, muitas lágrimas, porque foi aquilo que eu te disse, eu comecei a trabalhar aos 20, só tive ver aos 28. Juro-te, mês de agosto e tudo, ou estávamos a pintar paredes e a arranjar máquinas, ou estávamos a trabalhar. Foi duro, mas... Mas é esses momentos, é os tais momentos difíceis que fazem homens fortes. E eu acho que vivi muito disso, mesmo hoje. O meu doutoramento tem sido, vou fechá-lo agora, na terça-feira, né? Foi uma década. Está bem, mas todos nós temos timings. Eu percebi, dentro deste processo todo, também levei umas porradas valentes. Tive que repensar bem aquilo que eu queria, retomei outra vez, em força, porque estava terminado a acabar, porque sim. Porque sim, ponto final. É um misto. Mas acho que a nossa vida é um misto, percebes? Mesmo naqueles momentos menos bons, são sempre aprendizagens. E eu acho, por isso é que me fez... Por isso é que eu cargo... Só para tu teres uma noção, estamos em final de novembro, eu comecei a trabalhar na última semana de agosto. Tive um fim de semana e um dia. De resto é 7%. E não me estou a queixar. Faço porque gosto, porque adoro, porque... Também tenho responsabilidades, também tenho uma família grande. Epá, mas é esta força que estou doido para abrandar, sem dúvida nenhuma. Principalmente depois deste stress todo de convenção e congresso e defesa do doutoramento. E em agosto vou abrandar ligeiramente, estou doido para fazer isso. Mas ao mesmo tempo, com o sentido de missão e de propósito muito, muito, muito bem sedimentado em mim, percebes, David?
E a tese? Qual foi a maior aprendizagem que... A tese de doutoramento?
Eu fiz tudo em prol dos profissionais. A minha tese tem a ver com a pressão no trabalho, tem a ver com as motivações, burnout e engagement. Tem a ver um pouco com aquilo que a gente tem vindo aqui a falar. Porque eu senti e sei, e sou um deles, que eu continuo a ser um profissional de exercício que está em cima dos palcos, faz prescrição. Eu trabalho também com o Viva Fit e o personal training em conjunto com o Rui. Nós estruturamos aquilo tudo a nível nacional e internacional. Foi agora adquirido, inclusive, pelo Fitness Factor, pelo grupo, o Pedro Simão. O que eu ia dizer? É a preocupação com os profissionais e com o contexto em que os profissionais trabalham, para eu conseguir, de uma forma ou de outra, mostrar a quem direito, quer a eles, quer aos líderes cá em cima, nós temos que fazer qualquer coisa para ter os melhores profissionais possíveis. Porque a maior parte deles entra em burnout demasiado cedo. E os números não mentem, né? Há muito pouca gente da minha geração ainda a trabalhar na área. Muito pouca gente, conta-se pelos dedos. E principalmente ainda naquelas atividades que são duras. Tem pessoas da Pilates e coisas muito mais suaves agora a trabalhar connosco. E o Pedro Maia nisso, por isso é que eu disse que o Pedro Maia, eu recomendo, não sei se ele tem eventualmente tempo a vir cá, e agora foi para a Austrália, porque ele é maluco pela bicicleta. É uma pessoa que eu trabalhei logo no início do Solpay. Foi a pessoa que me trouxe os primeiros elásticos dos Estados Unidos que eu tive em Sintra, que nem havíamos elásticos cá. E que eu tenho um respeito profundo e uma admiração. E, em cima, mais experiente que eu, no aspecto de idade e de contexto. era uma pessoa interessante a vir cá. Epá, e temos pouca gente acima dos 35, 40 anos. Ou então, decidiram saltar fora, ter o seu próprio negócio, porque entenderam que eventualmente tem uma carteira de clientes e permite fazer isto, e ainda bem que sim, são empreendedores, porque a minha vida foi tudo ao contrário, né? Eu abri a casa, abri o ginásio, depois fui tirar uma licenciatura, depois tirei o mestrado, depois é que me meti no doutoramento, faz sentido. Já fui dono de ginásio, fui diretor técnico, portanto, a minha vida foi toda ao contrário.
Foi um bocadinho, exatamente.
Ao contrário dos outros, não é?
Sim, porque disseste aqui um fator que é interessante, pode ser realmente um ponto aqui, que é, os profissionais chegam a uma certa idade em que começam a ter carteira de clientes, começam a ter uma certa autonomia, e alguns optam por abrir os seus próprios espaços, os próprios estúdios. Porque isso eu realmente... Só aqui acrescentar uma coisa, Luís, porque eu não vejo, também acontece, mas não vejo muitos profissionais do fitness a saírem da área do fitness. Geralmente saem, é mais daquela parte do terreno,
muita gente,
das aulas e dos treinos.
Muita gente foi para o imobiliário do fitness e que largou o fitness mesmo e outras oportunidades, porque é verdade, também vão ganhar muito mais dinheiro.
Sim, e tem certamente uma experiência e um leque muito melhor que o meu. Pá. Do que eu estou a falar, eu vejo profissionais do fitness. Realmente, sim, chegam ali uma idade em que saem, claro, do terreno, na maior parte das vezes, do treino ou das aulas.
A partir do momento que eles atingem ali as 10 mil horas, percebes? Eles começam a ver...
Que é quando se tornam mestres.
Começam a fazer contas, começam a fazer contas e dizem, isto se calhar eu arrisco num espaço, e temos muitos miúdos a arriscar também nesse sentido.
Sim,
e acho que sim.
Os estúdios, sim.
Estúdios pequeninos, eles conseguem fazer a vida deles e pronto, é o tal você SA, que é importante.
Sim. E hoje em dia já há muitos também no online, que acabam por não ter custos operacionais.
Há muita gente de áreas completamente distintas do fitness, salta fora. E principalmente por isto, pelo cansaço que isto dá, o desgaste que isto dá, para o reconhecimento que tem e para a recompensa que dá. Olha, para as mãos e sempre, tá bem, mas eu trabalho, a gente não trabalha 40 horas, eu não trabalho 40 horas. Depois olha para as mãos e assim, isto às vezes mais vale então fazer outra coisa qualquer. E eu vejo muita gente aí nesse registro, principalmente os mais velhos. Ou mudam mesmo de função, Eu tenho a oportunidade de ir, por exemplo, para Club Managers, só que não há mercado suficiente para agarrar isto tudo.
Sim,
né?
Só para Club Managers.
Ou então mudam mesmo de profissão. Conheço muita gente, por exemplo, que saiu do fitness, tirou, por exemplo, osteopatia, fisioterapia. Está no fitness, mas está numa vertente diferente, não é? E tem tido muito sucesso, tem vários desses. E interessantes, não é? Acho que sim. Acho que a pessoa deve procurar, é uma procura constante, não é? É a procura da felicidade, um aquilo dos ajuda-me de viver até aos 100 anos.
Ah, sim, das blusões. Das blusões. Quais são aqui as perguntas mais frequentes que a malta te faz? Bem que eu geralmente gosto de saber as perguntas mais frequentes nas redes sociais. Tu tens as redes sociais, tens os teus alunos. O que é que tu sentes que é a curiosidade hoje em dia da malta que te segue?
Como eu também trabalho em várias frentes, né? Eu acho que as pessoas que me conhecem, né, sabem que eu gosto muito de partilhar conhecimento e sou um ser pensante, sempre. Nunca fui de carneirada, de género. E estou sempre a investigar, e estou sempre a partilhar, e estou sempre a querer marcar pela diferença, estás-me a entender, na vida das outras pessoas. A decisão é soberana, mas eu posso ajudar muita gente. Nós temos algo que muitos não têm, que é a experiência. E eu comecei a trabalhar com 18 anos, tenho 58, mas eu trabalho 7 dias na semana. Não trabalho 5, só trabalho 7. E nunca trabalho menos de 12 horas por dia. Nunca. Isto parece um bocadinho estúpido, mas é a minha forma de... Hoje vou sair daqui e ainda vou trabalhar. Percebes? Mas isso é a minha vida. Não estou a dizer que as pessoas devem fazer isto. Mas gosto deste... Às vezes, quando não tenho nada para fazer, fico meio atarantado. Nas férias, não é? Fico assim meio atarantado. É quando eu leio imenso. Porque ainda tenho energia para isso. Sei que há de chegar à altura que eu quero mais. E se calhar... Uma das coisas que vai acontecer dentro dos próximos tempos é, por exemplo, atualmente ainda dou 6 aulas por semana, 6. Se calhar estou a pensar tirar uma ou duas dentro de pouco tempo, para 24 já, talvez. Para ter mais tempo para mim, ou seja, é um desacelerar progressivo, mas estou a atacar noutras frentes. Tenho isso a dizer.
Luís, e aqui uma outra vertente do Luís que eu acho que pode ser transversal e pode trazer aqui também... abrir horizontes para outras pessoas. O fitness é uma área onde os pontos fortes é sobretudo a hora da manhã, bem cedo e bem tarde. Ou seja, alguém como tu que trabalha 12 horas no fitness, e quem diz como tu, como eu, que também sou um aficionado por isto, e nós estamos aqui agora às 8 da noite a ter esta conversa, não é? E se calhar sabemos que podíamos estar mais cedo em casa, porque há uma parte familiar e tudo mais.
Yeah.
Como é que é conciliar isto com a parte familiar, com a parte pessoal?
Epá, não é fácil, não é fácil. Ou seja, por isso é que nem toda a gente alinha com o nosso estilo de vida. Eu trabalho os fins de semana quase todos, não é? É complicado gerir isto. Mas eu também tenho uma... Eu nunca fui... Eu, quando tive a experiência com o meu pai, daquele trabalho das 9 às 5, e sentado numa secretária, até fui tirar um curso de contabilidade em Oeiras. Eu ainda tentei, mas depois vi logo que aquilo não era para mim. Ou seja, eu odeio aquele trabalho de 9 às 5. Não é? Eu faço a gestão do meu tempo. Por isso, o meu próprio trabalho, quando estou a prepará-lo, estou a trabalhar. Mas ao mesmo tempo estou-me de relax, ou seja, não há pressão, não é? Epá, e as pessoas que tiveram ao meu lado e que ainda estão ao meu lado, e os meus filhos, foram habituados a este ritmo, percebes? Ou seja, porque sempre foi assim.
Tu que escolheste para a tua vida.
Ponto. E quem me conhece já era assim, e não ia mudar. Eu sempre disse que não ia mudar. Sempre as pessoas que se cruzaram comigo souberam desde a partida que eu não iria abdicar de mim para... Porque eu sabia que ia ser uma frustração. E por isso é que... Ah, mas tens que... Pá, tenho, mas do seu devido momento... A minha vida sempre tive timings.
Timing, não é?
Os meus timings. Eu acredito que cada um de nós tem os seus timings. A sociedade está muito estruturada até. Todos temos que fazer assim, né? Acabamos o 12º, temos que ir para a faculdade, e depois da faculdade temos que arranjar um companheiro, e depois ter filhos, e depois...
Depois casar,
e não sei. E não sou casado. E tenho 4 filhos. Percebes? Um casal de gêmeos e mais 2 raparigas. E felizmente estão todos aí a bombar. A mais velha está em Inglaterra, está a acabar a veterinária, já tem outra em psicologia na lusófona, os outros com 16 anos também estão super lançadíssimos. Todos eles treinam, todos eles... Não há milagres, né? Mas eu penso que é... Estas questões de conciliar a vida profissional, tanto para mim é única. Eu não vejo vida pessoal e vida profissional. Eu sou um só. Percebeste? Mas não tenho pena de mim. Tenho pena de mim porque eu sempre posso, né, faço gestão da minha vida para...
Estou a achar a piada a isso porque eu também já fui acusado, no bom sentido, de quem me conhece de perto, de não fazer separação entre a vida pessoal e profissional. Nós gostamos muito disto, não é? E ou estamos a dar treinos, ou estamos a gerir negócio, ou estamos a ter conversas destas e a aprender com pessoas da área, ou estamos a ler, ou estamos... E às vezes isto é o nosso caminho, não é? A gente ir criando este equilíbrio na nossa vida, e no nosso timing e no nosso momento...
Como?
Mas é o equilíbrio que é importante encontrarmos, mas realmente quem entra e quem está aqui a seguir, que ok, esta é a minha área, é o meu meio, é aquilo que eu quero apostar, ou já estou no meio e é aqui que eu quero fazer a minha carreira de vida, se calhar é importante gerir expectativas em casa e ter pessoas que respeitem, claro, e que percebam isso. Olha, é um trabalho que vai ter histórias, vai haver outros momentos, não é? Vai haver outros momentos.
Tem a ver, eu acredito mais na qualidade,
qualidade
do que na quantidade. Há muita gente, os dois sentados no sofá, está um na ponta do sofá, está o outro, e ele está de volta do telemóvel, ela está a ver um programa qualquer, e as pessoas estão ali horas. É verdade ou mentira? É verdade. Tenho os filhos em casa, tenho os filhos no quarto, com os telemóveis e os computadores. Perceberam?
Luís, neste momento, e agora o que é que podemos esperar de ti nos próximos tempos? Já percebi que aulas vais continuar com algumas, sempre, não tanto, mas estás cada vez mais na parte da formação, certo?
Epá, eu comecei a dar formação neste país em 94, 93 para 94, formação formal mesmo. E vou continuar, ou seja, estou no projeto lusófono.
30 anos de formação.
Hã?
Já quase 30 anos de formação.
Sim, sim, sim. Estou no projeto lusófono e estou com a MAS, né? E eventualmente com outras empresas que eu trabalhei, como o GoFlow, ainda estava a dizer ao teu colega que trabalha com eles, ela é israelita também, está nos Estados Unidos, foi quem me levou inclusive a Israel para dar formação lá do equipamento. Pá, eu adoro dar formação, adoro partilhar, porque ajuda-me também sempre a pensar e estar sempre, para quem dá a formação, sabe que a melhor forma de nós aprendermos é ensinarmos com qualidade. Para ter qualidade tem muita preparação, que é aquela minha máxima do Benjamin Franklin, que é: quem falha a preparação está-se a preparar para falhar. E quem dá a formação à séria perde muito tempo na preparação. E eu adoro preparar-me para poder partilhar. E como nós temos tanta coisa, né? São quase 4 décadas disto, com uma intensidade tão grande, eu adoro dar formação. Eu ainda hoje estava na faculdade e eu dormi 3 horas, eu estou aqui com 3 horas de sono, e trabalhei sábado e domingo, né? E eu até perguntei aos meus alunos, vocês sentem que eu estou cansado ou estou eventualmente aqui só a passar slides? Eu, não, pois, mas eu deveria estar, mas não estou. E eram 11h30, estava a treinar. E fiz um treino porreiro, não fiz um treino também muito intenso, porque tinha convenção, vou dar 5 programas, 5, no fim de semana. Epá, e mesmo aqui, estou agora aqui contigo, vejo que estou com energia. Agora vou fazer o meu dive down, que é ir para a cozinha, que eu gosto de cozinhar. Cozinhar, não sei o quê, ainda vou trabalhar mais um bocadinho para dar ali uns retoques na minha apresentação de doutoramento. E pronto, está feito o dia.
Às vezes o cozinhar relaxa-nos um bocadinho, muito, né? Eu sinto adoro. Isso, eu também gosto para a minha refeição, estou ali, estou tranquilo. Ali,
ainda bom.
E relaxamos um bocadinho. Livros, qual é aquele livro ou livros que gostarias de recomendar aqui para os profissionais da área?
Eu tinha alguns livros, por exemplo, do Sinek, o primeiro pergunto porquê. Tenho um bom pós-Leaders, todos deviam ler aquilo dele, que é Leaders Eat Last, que é um bom exemplo de liderança. O drive do ah, já falei aqui de hoje, estou cansado já. Do Pink, Daniel Pink. É um grande livro também.
Daniel Pink, sim.
É isso mesmo.
Sim, sim, sim.
Ele também é muito bom. Isso é do psicólogo, não é? Pá, depois tenho livros técnicos, mas eu gosto mais deste tipo de livros que ensinam. Tenho um livro também muito bom, que as pessoas gostam muito, não sei o quê, que é o Macaco Obeso. Macaco Obeso, está traduzido. É do médico espanhol. Que é um bocadinho pesado também, mas é tu perceberes de onde é que tu vens, ou seja, mesmo do início da nossa espécie, porque é que a gente hoje é o que é, porque é que a gente come o que come, como é que é o nosso comportamento, e é muito giro de ler, é pesado, porque... mas é um livro que eu aconselho. Eu tenho para aí 10 livros, que são livros que me marcou muito e que eu passo, né? E que são livros muito interessantes. Gosto de ler biografias, já li montes de biografias, porque eu gosto de aprender com... Vocês têm um livro também que é Os Outliers, do Malcolm Gladwell, que ele já esteve cá em Portugal, que é um jornalista canadiano, que inclusive já fez uns trabalhos com o Milênio, BCP, quando ele fala do conceito das 10 mil horas, e esse, o Outliers dele, também gosto muito. Epá, e ultimamente tenho lido muitos artigos.
Pois, para a tese, ultimamente dá jeito, não é?
Muitos artigos.
Alguma mensagem final que gostasses de deixar, alguma partilha aqui para quem nos esteve a ouvir durante esta conversa?
Eu acho que é a nossa procura em eventualmente ser a nossa melhor versão e, acima de tudo, procurar a felicidade, percebem? Que eu acho que isso, ainda por cima, estas semanas têm sido um bocado duras, não só de trabalho, mas perdi uns amigos aí e faz-me pensar, percebes? Sou pessoal até jovem, porque isso acontece.
Mas de saúde, questões de saúde?
Epá, se houve uma situação um bocado complicada, de um acidente, depois outra pessoa também de saúde. Epá, mas isto é a única certeza que a gente tem na vida, é que um dia há de morrer, né? Mas ao mesmo tempo faz a gente pensar e dizer assim, epá, nós temos que viver ao minuto, à hora, e tirar partido da vida. E deixar um legado, que é isso que eu tento procurar, é deixar um legado. Já escrevi muita coisa, né? Já sou co-autor e co-autor de 7 livros. Inclusive da minha própria biografia, para quem está interessado, se quiser contactar-me nas redes, eu também posso facilitar, que foi a Manela Pereira que fez questão de escrever sobre mim.
Como é que estás nas redes já agora, para a malta poder encontrar-te?
Eu estou no Instagram, por exemplo, Cerca Luís, é fácil de procurarem-me. Ela fez questão e eu aceitei o desafio e achei engraçado. Deve ser a primeira que eu conheço do fitness. E já lá vem uns anos, mas a história está muito bem escrita por ela. Porque ela só escreve biografias. Epá, e acima de tudo é isso, ser mais humano e as pessoas aproveitarem e rodearem-se das pessoas certas, percebes? Família, amigos, porque esse vai ser o nosso legado, ponto final. E be happy.
Muito bem, Luís, obrigado por esta partilha. Temos um agradecimento para ti, de um dos nossos parceiros, espero que gostes.
Ui, vou de moto e tudo, vai ser bonito.
Vais, não sei como é que vais fazer isto.
Vou, tenho lá as caixas.
Tens, pronto.
Tenho lá as caixas, isto é um bloquear maneira.
Do nosso parceiro Flores Locais.
Gosto muito.
O propósito é precisamente este, é promover sorrisos, aliás, é o slogan, é promover sorrisos.
Vai ficar espetacularmente bem na minha casa, porque eu adoro flores, eu adoro plantas. 5 estrelas, e vou arranjar um lugar ali na mota
para levar. Ah,
graças a às caixas que eu tenho.
Luís, obrigado por esta partilha, por esta aula, que é mesmo assim, e por trazeres aqui realmente dados estatísticos, números, consciencializar as pessoas de algumas coisas que às vezes precisamos de estar perante dados e, oi, espera aí, vamos pensar um bocadinho nisto, não é? Porque nós no dia-a-dia às vezes esquecemos de que há aqui coisas importantes e que todos nós podemos fazer a diferença, com pequenos passos todos os dias, e tu fizeste aqui uma coisa para mim espetacular, que é, para começar, começa com 10 minutos em tua casa, com o peso do teu próprio corpo, fazer alguma coisa. Vai começando a ganhar esse hábito. E a partir das coisas acontecem. Contam connosco! Contamos convosco! Ah, mas antes disso, link, partilhar, divulgar, e quem vocês acreditam que pode beneficiar com esta mensagem, já sabem. Partilhem, divulguem. E dúvidas, questões, estão à vontade. Vamos fazer tudo para vos responder. Agora sim, contam connosco! Contamos convosco!